Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos ver duas obras da carne hoje, porque são irmãs. Gálatas 5, 20 e 21. As obras que vamos ver são ciúmes e invejas. Ciúmes está em Gálatas 5 e 20. E tem uma lista extensa. E estamos vendo de um por uma até hoje. Hoje vamos ver duas de uma vez só, porque elas se entrelaçam a aspectos em comum dessas duas palavras. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Desde o 19, horas, as obras da carne são conhecidas e são, já vimos todas essas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, já vimos de um por uma. Agora, ciúmes. Vamos para o 21. A primeira palavra do 21 é invejas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra, desta mensagem. E que essas duas palavras sejam bem compreendidas por nós, para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ciúmes significa zelo, ou ciúme mesmo, ou inveja. A palavra no grego é zelos, muito, muito parecida com zelo, obviamente. E a palavra inveja, do versículo 21, é outra palavra no grego, mas que significa inveja. Vamos estudar primeiro a traduzida por ciúmes, ou zelos, ou zelos. Três significados básicos esta palavra tem, sendo um bom sentido, o segundo pode ser bom e pode ser ruim, e o terceiro é ruim. O contexto é que vai dizer, e algumas vezes o contexto vai nos deixar em dúvida, como vamos ver aqui. Primeiro, zelo, intenso fervor, entusiasmo, uma espécie de uma luta por uma causa, um cuidado, um interesse. Por exemplo, a famosa passagem de João, não precisa chegar até lá, porque não é obra da carne nesse sentido, então nós vamos desenvolver, mas só lembrando que existe esse sentido. Quando a passagem é usada para o Senhor Jesus Cristo, em João 2,17, quando diz: o zelo da tua casa me consumirá, o interesse pelo teu templo. Então aqui é ciúme no bom sentido, ou melhor mesmo é zelo, melhor do que usarmos a palavra ciúme, como nós conhecemos, mas o que está lá é zelos. Romanos 10 e 2, Paulo diz que os judeus, não precisa abrir, Paulo diz que os judeus tinham zelo por Deus, mesmo sem entendimento, mas esse zelo é um bom sentido. Não era suficiente para eles adorarem a Deus da maneira correta, não eram de Deus, não tinham fé em Deus, aquela fé que inclui o entendimento de Deus pelo Espírito Santo. Não, eles tinham zelo, mas não entendiam. Então estavam agindo de maneira errada, interpretando a lei, tudo errado. Mas o zelo, só o aspecto do zelo que eles tinham, era uma coisa positiva. Eles tinham um certo cuidado por Deus, mas não entendiam esse Deus. Obviamente, esse sentido da palavra, zelos, não é uma obra da carne. Então vamos deixar de lado. Segundo sentido, ciúme, como nós conhecemos ciúme. E nesse conceito de ciúme, abrem-se duas possibilidades. Primeira, um ciúme benéfico. É um sentimento lícito quando uma pessoa amada dá atenção a outro, uma atenção maior do que é razoável aos olhos de quem está sentindo ciúme, ou mesmo mais do que é correto dar. Então, quando uma pessoa amada dá um ciúme, dá uma atenção mais do que é para dar a outro ou outrem, é despertado um certo ciúme benigno, lícito. O próprio Deus tem esse ciúme. Vamos recorrer para a versão em grego do hebraico de Ezequiel, Ezequiel 16:37, a chamada Septuaginta, que é a tradução em grego do Velho Testamento, que vocês sabem foi escrito em hebraico, um pouquinho de aramaico. Mas na Septuaginta, ou seja, nessa parte aqui em grego, tem a palavra zelos, falando de Deus. Ezequiel capítulo 16, versículos 37 e 38. Deus, muito enciumado com Israel, que estava idolatrando, e ele considera isso um adultério. Eis que ajuntarei todos os teus amantes, falando com Israel, em linguagem figurada, com os quais te deleitaste, como também todos que amaste com todos que aborreceste. Ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de zelos, ou de ciúme. Deus estava com ciúme de Israel. Obviamente, nesse sentido, essa palavra não é obra da carne. Deveria passar pela nossa cabeça imaginar que Deus estava tendo um sentimento que é obra de carne. Muito bem. Só que essa mesma palavra, a mesma palavra, é usada de uma maneira muito ruim, de uma maneira negativa. Aí tratando-se de um ciúme realmente doentio. Aquele sentimento exagerado de posse, que sufoca, que não deixa a pessoa que se gosta se relacionar com quem quer que seja, algo realmente prejudicial, nocivo. Eu vou ler algumas três passagens que eu fiz tudo para tentar saber se se refere a esse ciúme doentio ou se a inveja, porque o terceiro significado da palavra zelos, nós vamos ver, é inveja. O primeiro é zelo, interesse, aspecto benigno. O segundo é ciúme, que pode ser benigno e pode ser maligno. Estamos vendo agora o maligno. E o terceiro é inveja, que esse não tem jeito de ser benigno, é só ruim mesmo. Mas quando é que o Novo Testamento usa a palavra zelos no sentido de ciúme ruim ou de inveja? Não dá para diferenciar pelo menos essas três palavras. E até coloquei naquele meu livro Você Ama de Verdade, que quando diz que o amor não arde em ciúmes, eu tratei as duas, os dois sentidos, sem saber se tratava de aquele ciúme doentio ou se era de inveja. Como os dois não prestam, então vamos evitar os dois. Mas em todo caso, vamos ler Romanos 13:13. É traduzido Romanos 13:13 por ciúme, mas podia ser inveja. É por conta do tradutor, porque a palavra que está lá é zelos, no grego, que tem as duas traduções, tem os dois significados. Então, se existe uma versão, lá no final do 13, vou ler o 13 inteiro, Romanos 13:13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, ou poderia ser, não em contendas e invejas. Tanto faz. E o sentido é diferente. Na nossa maneira de entender, ciúme e inveja são coisas diferentes e são usadas de uma maneira diferente no grego, mas usando a mesma palavra. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Eu, porém, estamos em 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Interessante como a ideia aqui de carnalidade. Estamos vendo exatamente obras da carne. Então, nas duas passagens, tanto em Gálatas 5, que estamos estudando, como agora, fala claramente de zelos como sendo uma obra da carne, no sentido que é usado aqui. E a famosa passagem, que não precisa nem abrir até lá, que é 1 Coríntios 13, 4, mas diz que o amor não arde em ciúmes, ou não arde em invejas. Falando ainda do ciúme do doentio, esse é um dos principais obstáculos no relacionamento entre pessoas. Muitos casamentos se tornam muito ruins por causa de ciúmes da parte do marido, da parte da esposa. Estou falando agora daquele ciúme doentio. Um pouquinho de ciúme, bem dosado, acho que é benigno, acho que é bom. Até para o outro mostrar que tem um certo interesse no cônjuge e para o cônjuge se sentir realmente amada e valorizada, mas algo muito bem controlado. Não raro passa do limite e o que se vê é um ciúme possessivo, aquele ciúme doentio que quer controlar todos os passos do outro. E o casamento se torna um inferno quando um dos dois é tomado por esta obra da carne. Mas, obviamente, não é só casamento que tem momentos ruins. Namoros, noivados são atrapalhados por isso. Aliás, eu até alerto aos noivos e namorados, a namoradinha cujo namorado é ciumentíssimo e atrapalha e magoa e ofende. Não, mas quando ele casar ele vai melhorar. Quem lhe disse isto? Quem lhe soprou isto? Qual foi o amigo da onça que lhe disse isso? Acabe o namoro. Se for um traço de personalidade, se for uma fase passageira ou uma crise ali que você vê que não é normal dele, tudo bem, suporte. Mas se fica claro para você que é uma característica dele e que as outras namoradas que ele teve já acabaram por isso também e que é típico dele, não case com alguém assim, porque você vai sofrer terrivelmente. Primeiro que ele se conserte e que abandone esta obra da carne. Obviamente isso vale para as namoradas também, e para os namorados valem para todos. Mas cuidado com esta ideia de que ele vai mudar, de que ela vai mudar quando casar. Não vai, normalmente. A não ser um crescimento espiritual muito forte, muito grande, que isso pode acontecer. E espero que aconteça. Mas contar com isso, para que o casamento funcione, não conte. Vai ter, provavelmente, muita decepção. Mas o ciúme não atrapalha só namoros, noivados e casamentos, mas muitas amizades também. Amizades que poderiam ter sido excelentes foram abortadas por causa de ciúme doentio. Eu tenho um grande amigo e ele arranja um outro amigo e eu não admito aquilo. E você tem uma amiga e ela está com outra amiga, uma terceira, ou uma roda de amizades, e você não admite e quer controlar aquela amiga e é possessiva, e aquela amizade vai estragar. E poderia ser uma excelente amizade. Infelizmente não é. Em comunidade pequena, como uma igreja local, por exemplo, isso pode acontecer. Especialmente quando chega alguém que vem de fora, alguém não crente, trazido por um amigo ou por uma amiga, e essa pessoa se converte e passa a frequentar a igreja, e naturalmente vai arranjar outras amizades, e boas amizades. E aquele que trouxe, se for ciumento, aquela, vai sofrer e vai ter problemas com aquela antiga amizade. Porque não vai querer que aquela pessoa que veio por causa dela divida o seu coração com outros. É muito importante lembrar que Deus, apesar de ciumento, no bom sentido da palavra, ciúme, nunca é um Deus doentio. Prova disso é que ele manda a nós o quê? Amar os outros. Ele admite repartir o nosso coração, que ele teria direito de querer que fosse só dele. Mas ele manda repartir o nosso coração com os outros. Até com os nossos inimigos. Se ele fosse um Deus ciumento, no mau sentido da palavra, ele não iria permitir que nós repartíssemos uma molécula do nosso coração com outro que não fosse ele próprio. E ele teria motivos para isso, porque ele é Deus e o nosso Criador, o nosso dono, mas mesmo assim ele diz, amem aos outros. Obviamente não ao ponto de nós amarmos alguém mais do que amamos ao próprio Deus, e nem de uma maneira errada, doentia, mas quando ele manda amarmos os outros, com certeza ele está repartindo algo do nosso coração que ele poderia exigir fosse exclusivamente dele. Exclusivamente dele como Deus, sim. Mas o amor que ele colocou dentro do nosso coração, ele autorizou. Repartam. Repartam. E é uma demonstração belíssima de um Deus não possessivo neste sentido, em que ele admite que nós repartamos o nosso sentimento de amor, de carinho para com as outras criaturas dele. É um exemplo belíssimo. Nós temos de alguém que tem, de um Deus que tem ciúmes, sim, mas um ciúme perfeito. E mereceria um estudo mais profundo essa questão de um ciúme doentio, um ciúme benigno, para aí examinarmos quais as características de um ciúme benigno como o de Deus. Mas não é o caso, não vamos ter tempo. Vamos para a inveja, que é o terceiro sentido da palavra zelos. Atos 5:17. Essa aí não tem dúvida. Quando a palavra é usada de uma maneira caríssima, é bom demais, porque não tem dúvida qual é o sentido dela. Atos 5:17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Versículo 16 explica essa inveja bem direito. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Aí ficaram com inveja. Aí mandaram prender os apóstolos. Inveja pura. Atos 7:9. Os irmãos de José, com inveja dele, entregaram-no para aqueles mercadores. Não vou ler a passagem, não. Duas consequências de inveja: prisão de pessoas inocentes e uma venda cruel como escravo. O próprio irmão vendido como escravo pelos outros irmãos, no caso José. Por inveja entregaram José. Então tem esse sentido, essa palavra zelos, inveja. E agora vamos para a segunda palavra, que é do versículo 21 de Gálatas 5, que é traduzido como inveja, e ela sempre significa inveja, com uma única exceção que eu não vou entrar, que não é o caso agora. Mas a ideia aí dos estudiosos é que a primeira palavra, zelos, é a inveja que leva a pessoa a desejar o que o outro tem. E a segunda palavra é a inveja mais corrosiva, que deseja que o outro não tenha aquilo que tem, porque é diferente. Eu não sei se dá para tirar tanta coisa das passagens da Bíblia, mas eles são baseados também em livros antigos, seculares. Não, alguns acham isto, e chega ao ponto de passar uma linha entre uma palavra e a outra. Um é a inveja, eu vejo o outro lá com algo, um carrão muito bonito, e eu fico com inveja, querendo ter também. A inveja é zelos. Mas o outro tipo de inveja é mais corrosivo. Não, eu não faço nem questão de ter, não. Eu quero é que ele não tenha. Aquela inveja ruim. Aliás, as duas são ruins. Mas vocês vão já admitir que uma é pior do que a outra. Mateus 27, 17 e 18. Agora não é mais a palavra zelos, é outra, que é pitonos, mas eu não quero ficar repetindo, porque não tem muito sentido. Falei muito dos zelos, porque é a palavra que vocês conhecem no português, mas a outra não tem muito sentido. Mas esqueça agora os zelos, agora é a outra. Mateus 27, 17 e 18. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E aqui não tem nem perigo de ser ciúme, é inveja mesmo. Entregaram o Senhor Jesus Cristo, não para ser preso, como Pedro e os colegas apóstolos, não para ser vendido, como José, mas para ser morto, crucificado. Um dos sentimentos mais destrutivos que existem no mundo é a inveja. Se não for controlada e debelada, ela gera ódio com muita facilidade. E entre ódio e crime é só um passo. Quantos sofrimentos, quantas mortes, quantas barbaridades já foram feitas neste mundo por causa de inveja. Ainda mais quando é inveja de poderosos que têm nas mãos dinheiro ou têm força militar e invadem países e fazem todo tipo de crueldade por causa simplesmente de inveja. Só isto. Romanos capítulo 1, versículo 29 mostra que é uma característica do homem natural. Romanos 1 e 29. Vou ler o 28 e o 29. Uma parte desse capítulo, como vocês sabem, fala do homem natural, o homem da maneira como ele nasce, o homem sem o novo nascimento. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, e continuo. Tito 3 e 3. Pois nós também, observe como Paulo se inclui, hein? Pois nós também, outrora, ou seja, antes da conversão, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja. E continua: todos nascem com a natureza invejosa. Ah, pastor, não tem inveja de ninguém. Ótimo, graças a Deus. Mas será mesmo? Será mesmo? Nem uma crisezinha aqui e acolá, quando vê a garota mais bonita da faculdade, quando vê o mais inteligente da classe, que tira 10 em tudo, quando vê o ricão, e é daqueles ricos que nem trabalham para ser rico, é aquele que já nasceu rico e ficou mais rico ainda, que teve muita sorte na vida, e aqueles aparentemente, para quem a vida só riu de uma maneira muito diferente, aparentemente mesmo, mas tudo bem que vem as aparências, mas você olha e sente uma ponta de inveja. E tantos motivos poderiam ser citados aqui para inveja. E não é só eu que poderia citar motivos, não, por experiência própria, mas eu tenho certeza que cada um de vocês poderia chegar aqui no meu lugar e fazer uma relação grande de motivos para se ter inveja. Motivos da carne. E este é o ponto. E até é perigoso nós confundirmos esse motivo da carne com motivo lícito. Porque na realidade, nós pensarmos bem, a inveja esconde algo muito ofensivo a Deus. Talvez sem nós percebermos, mas esconde. Se alguém está com inveja do outro, é porque não está conformado com o que tem. Não está em paz com aquilo que você é ou aquilo que você tem. Esta é a base da inveja. Ora, foi Deus que me fez assim. Foi Deus que lhe fez assim. Da sua altura, da sua inteligência, do seu sexo, da maneira como você é. Até as coisas que você tem, você entende e concorda que foi Deus que lhe deu. Tratando especialmente das coisas lícitas. Mesmo as coisas ilícitas que você fez e possui coisas ilicitamente, Deus pelo menos permitiu que você tivesse. Em suma, é muito, muito pequeno o passo entre a inveja e a queixa a Deus pelo que Ele fez ou está fazendo comigo. Se eu não estou conformado com o que eu sou e com o que eu tenho, quem é que me dá as coisas que eu tenho e quem é que me fez o que eu sou? Deus! Então a inveja termina sendo uma acusação a Deus, se não de uma maneira clara na sua consciência, se não de uma maneira muito explícita e direta, mas pode examinar. Por isso é que eu disse que a inveja esconde algo muito feio, muito ruim, muito grave, que é uma inconformação com o próprio Deus. E com certeza, ele se sente ofendido. Será que ele não está sendo justo com você, bondoso com você, misericordioso com você, benigno com você, abundante com você? E se ele não está sendo, ele não tem motivos para ser, muitos motivos, está fazendo, segurando talvez algumas áreas da sua vida, até permitindo muito sofrimento, não é para o seu bem? Então, ele está sendo bondoso em todos os aspectos. Abundante, nem seja em lições, mas muito benigno. A inveja é uma declaração de não satisfação para com Deus. Isso é grave. Quero encerrar lembrando que a melhor maneira de afastar a inveja é andar no Espírito. Gálatas 5, 25 e 26, aliás, passagem bem pertinho daquela que nós estamos lendo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós vivemos no Espírito, porque temos, os crentes, temos o Espírito Santo habitando em nós. E Paulo então parte do princípio de que os seus leitores estavam vivendo no Espírito. Ele nem pergunta, ele assume. Se você está vivendo no Espírito, ou seja, considerando que você está vivendo no Espírito, seja coerente e viva. Ande, aliás. Se você já vive, ande. Se você é um gato, mie. Porque é o que se espera de um gato. Então, se você tem o Espírito Santo habitando em você, se você é crente em Cristo, é nova criatura, você vive no Espírito, pois ande no Espírito. Faça as coisas que o Espírito Santo aprova. Faça as coisas que os padrões de Deus gostam. Isso aqui Paulo está dizendo. Pratique o que é bom. E a inveja vai sair do seu coração. E os ciúmes doentios. E as obras da carne de uma maneira geral. Última passagem que eu quero ler. Tito capítulo 3, versículos 4 a 8. Fala em sermos solícitos na prática das boas obras. Andar significa fazer, viver, praticar, lá em Gálatas 5. Agora vamos ver em Tito 3, de 4 a 8. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Que Deus nos ajude a banir cada vez mais fortemente o ciúme doentio que ainda contamina o nosso coração. E talvez pior do que isso, a inveja que ainda provavelmente atrapalha a muitos. Vamos viver, vamos andar no Espírito, praticar o que é bom. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra. E que muitos aqui resolvam combater de maneira mais séria o ciúme maligno que tem para com as pessoas amadas, fazendo-as sofrer, maltratando-as. E que tratem diante de Ti, Senhor, que peçam que o Teu Espírito as ajude a banirem de suas almas o ciúme possessivo, controlador, cego, insensato, não razoável, magoador. E pedimos também que tu nos ajudes, a cada um de nós, a tirarmos de nós cada resquício de inveja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.